Posso começar quando eu quiser?
Uhum. Por favor.
Então a gente grava amanhã. Um beijo, gente.
Conceito.
Ai, ai, chica que disse, estou aqui, como diria Shakira, International Smile, Katy Perry. Sejam bem-vindos ao episódio 221 do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
Eu sou o Armin.
E eu sou o Jean.
E depois de uma turnê extensa, né, fazendo minha carreira internacional, meu nome lá fora, Glória Groove abrindo os meus shows, Anitta pedindo para fazer um feat comigo e eu falando: não, Anitta, não, não. Eu estou de volta à Farofa Conceito, ainda não no Brasil, estou na Argentina, mas feliz em estar aqui com vocês porque tem um fuso horário decente que eu consigo gravar. De um jeito que eu não vá perder o meu voo no dia seguinte, né? Porque essas coisas acontecem, a gente sabe muito bem. Hoje a gente não tem uma pauta muito interessante, então já estou aqui falando com vocês sobre amenidades, besteirinhas, besteirolas. E queria pedir para vocês que gostam do Farofa Conceito, ou que gostou desse papinho até aqui, seguir a gente nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. E também se inscrever no nosso canal no YouTube, lá você consegue assistir os nossos episódios em vídeo, e isso é muito bom, porque a gente ganha uns centavinhos ali, né? A gente sabe como tá a economia, preciso pagar minha viagem agora, né? Então, por favor, se inscrevam lá no nosso canal Farofa Conceito também, deixem um like no vídeo, comentem o que vocês acharam dos lançamentos, das músicas, das piadinhas que a gente faz aqui, às vezes, né? Quem sabe, né? Não rende alguma que você dá uma bela de uma risadona. Além disso, você pode seguir as nossas playlists na sua biblioteca de streaming favorita. Spotify, Apple Music, Deezer, a principal é a New Music Friday, que é a playlist que a gente atualiza com todos os lançamentos que a gente vai comentar naquela semana. Então, se você quiser estar por dentro do que vai ser notícia aqui no Farofa Conceito, do que a gente vai comentar no Giro da Semana, vai lá, segue aquela playlist, escuta, porque aí você vai estar por dentro, cheio de opinião, para vir falar com a gente sobre ela também. Ai, que saudade que eu tava de abrir um episódio, que saudade que eu tava de participar de um episódio do Farofa Conceito, essas férias, eu vou te contar. E aí, meninas, recados?
Eu tenho
Que
antes.
é, hein?
Que é, hein? Que é, hein, Armelin? Que é que você vai falar? Que é,
Eu vou
hein?
falar coisas que nem são recados tradicionais. Eu vou falar de duas. Sei lá, foda-se.
Recados tradicionais, né? Homem, o Deus fez homem e a mulher.
Nossos recados tradicionais aqui são basicamente no Play da Poc. A gente fica falando que a gente ficou assistindo essa semana. Mas nem. Isso não é o que eu vou falar. Você falou de amenidades, é muito louco como. A tradução óbvia, mesmo não sendo a tradução direta de amenidades para inglês, seria tipo amenities. Não é, é uma coisa nada a ver, tipo shampoozinho dentro de hotel. Isso é amenities lá fora. E amenidades
Exato.
aqui, tipo.
Selena Gomez na cama king size com espaço é uma amenity. Alugue o apartamento dela. Venha, por favor, Bad Liar. Quem entendeu, entendeu, gente. Sinto muito se você não entendeu.
Mas o que eu ia dizer, na verdade, é que eu já devia ter falado isso. Se eu não me engano, a playlist da Deezer não está 100% atualizada. A da Spotify está ótima, mas a da Deezer não. A culpa não é nossa. A culpa é sobre a. Ah, estão extorquindo a gente. As coisas que eram grátis antes não são mais. E aí, basicamente, o nosso querido editor Rodolfo está, tipo, desenvolvendo um software para a gente poder cruzar as playlists decentemente. Então tá vindo aí, tá?
Eu
Mas.
amo que ele é o
Caralho!
Rodrigo Hilbert da Podosfera, né? Quando não
Cara,
tem,
ele
ele
é, né?
cria. Ele
Faz tudo.
faz,
é
É
isso,
casado com
né?
a Fernanda Lima da Podosfera também, que é o Armelin. Então, quer dizer, vão ter lindos filhos em breve,
E de fato,
vão estar
né?
fazendo propaganda de margarina. É isso, gente. Margarina não, margarina faz mal pra sua saúde, hein, pessoal? Ó, não caiam
A Armin
nessa.
editava um canal que falava sobre sexualidade, né? Então, quer dizer, ela
Nossa,
tinha o amor e
é o
sexo
nosso amor e
dela.
sexo, exato.
É
Ela tem o
verdade.
próprio dela.
Quem lembra, né?
Amiga, eu lembro
Quantas faculdades
forte.
atrás faz isso, né, gente? Que loucura.
Ah, vai se fuder, Armelin. Ou, quer dizer, já tem que botar ali o aviso no YouTube que a gente fala palavrão. No passado não precisava, agora vai ter que botar.
Ô,
Eu
Fábio,
voltei,
sabe o
né,
que eu ia
gente?
falar?
O
Você tem
quê?
que colocar nos memes dessa semana aquele lá do Pride Month, aí Pride com Demon. Você viu esse?
Ai, sim, gente. Será que aí derrubam o Farofa Conceito por homofobia? Não sei, né? Acho que não, porque o perfil dessa gata aí ainda tá de pé. Conservadora. Eu amo que era tipo. Acabei de ver um no Twitter que era um pastor, sei lá, que publicou: Deus odeia o orgulho. Beira andava de saia com 11 homens. Acorda pra vida. Jesus. Jesus inventou o orgulho. Eu sinto muito. Pra lá e pra cá, até parece. Até parece. Gente do
Ai, ai.
céu. Eita, blasfêmia. Até quebrei a cadeira do meu tio. Não conta pra ele, gente. Ele não tá aqui.
Ele
Bom.
assiste Farofa Conceito?
Assiste, adora, né? Assiste ele, a
Ih!
família inteira. É um programa de família, assim como é A Fazenda, o teste de fidelidade do João Kleber e o show da Taylor Swift, tudo do programa de família. Aqui, tô vendo todo mundo, mostra pra sua avó, ela vai amar, vai amar.
O que eu quero falar para vocês é que eu fui no Mita Festival esse final de semana que rolou agora. É, eu gravei tudo, 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 exatamente tudo que eu vivi lá. Não tudo, porque eu tava com amigos também. Eu não vou expor a intimidade de pessoas que não são obrigadas a aparecer no vídeo, né?
Fato,
Mas vai
né?
sair em breve aí quando eu terminar de editar. E eu quero agradecer a Mari Bianchini que me possibilitou a ir ao Mita Festival e falar que assim, essa mulher tá cada vez mais poderosa. Porque quando acabou o show da Sabrina Carpenter, assim. Ela era como se fosse a Sabrina Carpenter na pista. Porque as pessoas iam falar com ela, tiravam fotos e falavam, tipo, meu Deus, o show da Taylor e tal, e todo mundo indo. E aí eu fui ver, tipo, de fato, ela é o momento. Então,
Cara, ela é.
realmente, sigam a Mari Bianchini pra vocês poderem falar daqui a pouco. Tipo, ah, eu acompanho ela quando desde o começo, sabe? Aquela coisa
Isso,
assim.
ela nem tá mais no começo, né? Vamos ser
Não.
sinceros aqui. Que eu já cheguei em pessoas que foram pra Disney na mesma época que a Mari Bianchini. Falei assim: você conhece a Mari Bianchini? A pessoa falou: conheço, ela fala de séries. Eu falei: não, ela tava na Disney quando você tava. Então quer dizer, ela já entendeu? Já tá acima do
Já
nome dela.
chegou
Ela não é
lá.
mais a cantora de envolver. Ela é o momento. É basicamente isso.
Ai, Fábio, você
juro.
tá on fire hoje. Tá a própria
Tava
Alicia
aguardando,
Keys.
né, gente? Inclusive, queria mandar um beijo aqui agora. Eu mesmo vou mandar um beijo pra minha amiga Letícia Valverde Queen, que me mostrou Barcelona. Ai, pra todo. Gente, eu encontrei tanta gente. É muito engraçado, né? Que Barcelona, tava em Barcelona, né? Vivendo meu sonho de Cheetah Girls. Elas prometeram e entregaram. Realmente, uma cidade muito bonita, cheia de pombo. Muito bonita. Praia, montanha, arquitetura, Gaudí, pra todo lado. Ele é tipo. O que é Athos Bulcão pra Brasília é Gaudí pra Barcelona. Tá em tudo. Não é a cantora de envolver, mas assim, encontrava pessoas lá, tipo, nem parecia que era uma grande cidade, assim, eu tava andando na rua, eu tava comendo uns montaditos, assim, lá no, nas beiras da praia, em Barcelona.
A
Quem me passa, Letícia
Barceloneta?
Valverde? Lá não foi na Barceloneta, não. Não foi na Barceloneta, foi mais pra dentro, perto do Peixão, ali do cassino, sabe? E aí tava lá, me passa a dona de Barcelona, Letícia Valverde, astróloga perfeita, e aí eu gritei, Letícia! Ela ficou maluca. Ela falou, o que que é isso? Eu não esperava encontrar, né? Um gay, um homem gay em Barcelona. Aí depois, mesma coisa com a nossa amiga Sofia Fragoso. Tava caminhando, aí foi até pior, porque ela tava, tipo, de óculos de sol. Só que ela é maravilhosa, né? Então, assim, olhei, olhei, daí ela olhou, daí eu olhei, daí ela... Não acredito. Aí eu falei, eu não acredito, né? Não sabia nem que ela morava em Barcelona. Achava que ela morava em outra grande cidade espanhola. Mas aí ela morava lá, né? Então eu falei, o que você tá fazendo aqui? E daí ela mora aqui. Eu falei, o quê? Enfim, foi ótimo.
Sabe sobre quem
Foi
também a gente
grandes
tem que
encontros.
falar?
Sobre quem?
A Elisa Castilho. Porque vocês viram, não sei se vocês seguem ela no Instagram, mas
Sigo.
ela postou um stories hoje falando sobre o trabalho dela. Ela trabalha numa gravadora na Alemanha,
Trabalha
que
mesmo na
inclui.
BNG, né? Que é a gravadora da Kylie Minogue. Cara, caso vocês não
Exato.
saibam, vocês estão sendo maus gays, né?
E
Padam,
aí
padam,
ela.
pela aí.
Ela fez o PPT de insights do lançamento de Param Param, que provavelmente vai chegar na Kylie Minogue.
Tomara que chegue. Mentira,
Juro de
cara, tomara que
Deus.
chegue.
Imagina, é a Elisa Castilho explicando para a Kylie Minogue como que isso se procedeu no Brasil.
Ela
Com
vai ser
memes de
obrigada a vir
novela.
pro Festival Girls de novo. Ela vai ser obrigada a vir pra gente gritar padam, padam na cara dela. Coitada, ela não vai conseguir andar aqui. Ela não vai conseguir andar, vai sair gay homossexual do bueiro gritando padam.
Não,
Enfim,
juro.
padrão, né? Que as pessoas já foram distorcendo cada vez mais. Vou dar uns recados aqui, então, antes da gente passar. E para você, ouvinte, que está reclamando que a gente começou a falar nomes aqui de pessoas que você não conhece, deveria conhecer, porque elas já participaram de episódios com a gente, do final lá do. Como é que é o nome mesmo? Do Farofa Conceito Awards 2020 para 2021, né? Que a gente estava no lockdown, a gente chamou essa galera toda para vir
É
para cá, então vocês
verdade.
conhecem, pode parar com isso. Comecei a ver. Tomei coragem. de ver a segunda temporada de Ted Lasso, porque vocês sabem que segunda temporada para mim é o terror. Para mim devia pular logo para a terceira, porque a segunda para mim sempre é pior do que a primeira.
É
Então assim,
verdade.
finge que não, finge que nada. É a terceira temporada. Faz que nem a Selena Gomez. Foda-se. Ah, finge que não lancei quatro álbuns antes, essa aqui é o primeiro. Faz isso, gente. Primeira temporada, lança logo a terceira, finge que pulou um tempão, porque aí costuma ser melhor. Mas eu tô amando, gente. Como eu gosto de Ted Lasso. Como eu gosto dessa série, gente.
Quem
Como não
diria,
dá.
né?
Não dá. O Jason Sudeikis é, tipo assim, o homem mais sexy da televisão mundial. E não tem como argumentar contra isso. Infelizmente.
O ex da ex do Harry Styles, né?
Exatamente, o ex da Olivia Wilde.
Eu terminei de assistir Ted Lasso essa semana, inclusive, que foi o final e foi.
Você
A
amou? Todo
gente
mundo
fala
amou.
disso na pauta, gente.
Fala.
Fala?
Ah,
É o
teve a
primeiro
Tiran.
tópico.
Ah, é. Mas a Armin
Mas.
vai dar a opinião dela na pauta?
Pode dar.
Então tá
Pode
dar?
dar.
Eu vou falar de outra
É
coisa nesse momento. Eu vou
Pride
falar de
Month,
outra
Fábio.
série. Eu vou falar de outra
Pode tudo,
série.
né? Gay no Pride Month, pode tudo. Hoje eu
É,
bati numa velha aqui na rua na Argentina. Brincadeira, que horror, inclusive.
está se fazendo de pastor, é isso?
Eu tava estudando o livro da Didi Macedo, amiga. Eu tava lendo aqui. Eu quero ser promovida na Record.
Eu não consigo. Calma, gente, calma. Eu comecei a assistir uma série muito boa. Eu vou tentar seguir aqui. Chama Silo. Do Apple TV Plus também. É uma série de
Eu acho que já ouvi falar.
suspense, drama. Ela não é tanto drama, ela é meio que uma ficção suspense, um pouco policial. Basicamente é distópico, as pessoas moram num túnel debaixo da terra. E aí. É aquela coisa, tipo, daqui não sei quantas centenas de anos. E as pessoas não fazem ideia de que existe vida daqui fora. E aí o
Não acredito.
processo.
É o mito da caverna.
É quase isso. O processo da série é realmente as pessoas, tipo, o que será que existe além do que nos ensinaram? E é
Eu
isso.
amo que eu vi um vídeo no Twitter que é muito que nem essa série, assim, que era uma moça que abria a porta pro gato sair de casa só quando tava, tipo, caindo um mundo de chuva, pra ele achar que o mundo lá fora era daquele jeito. E era literalmente, é o mito da cabeça, pessoal. Ela abre a porta, ela pode sair, e aí tá caindo o mundo, o gato não quer sair, né? Ótimo, então vai ficar em casa agora, educando, né? Isso é educação. Essa é a reforma do ensino médio.
Mas é muito boa. Eu fui muito simplista aqui nessa explicação, mas a temporada ainda não acabou, tipo, tá rolando ainda. E teve, eu não sei se foi a nível mundial, se foi Brasil ou se foi Estados Unidos. Três mercados muito diferentes, mas em algum deles a série passou o Ted Lasso, né? Que agora que o Ted Lasso acabou.
Não acredito.
E é isso, é boa, é isso. Recomendo, recomendo. Chega.
Tá, eu só vou falar
Entendi.
uma coisa. Sabrina Carpenter é realmente uma coisa fora do comum. NX0 uniu todas as tribos
Ah, é,
e.
como foi o Norvana?
Exato. E, gente, o peludo Restart tem um borogodó. Tem
Ele
uma
envelheceu com
coisa.
o vinho, né?
Sim, e eu tô sentindo que o Restart vai voltar, mas eu não vou mais falar sobre o mito porque tem o vídeo, vocês vão ver que eu vou precisar editar essa coisa ainda, que tem
Ah,
muita
é,
coisa pra
vai todo mundo
fazer.
assistir, hein? É pra assistir. E é isso, então a gente pode ir assim, sem mais
Começar
delongas,
depois de muitas
pro.
delongas.
Depois de muitíssimas delongas, e aí eu tô ainda me alongando aqui pra chamar o primeiro quadro, que é o.
Você não pode dormir sem saber.
Gente, Você Não Pode Dormir Sem Saber é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional para você ficar bem informadinho quando te perguntarem alguma curiosidade sobre o mundo. Como, por exemplo, você pode dizer que a Luciana Gimenez expõe o, entre aspas, sofá surubão em apartamento de luxo dela, provavelmente aqui em São Paulo.
Uau, hein? Essa daí tá que tá. Eita, Luciano, que saúde. Eu vou falar sobre a mãe dos gays, Kylie Minogue, que a gente já até falou antes aqui sobre Padam Padam, a nossa amiga Elisa Castilho, que vai dar uma palestra para ela, igual a Nayara Azevedo fez lá no BBB, explicando por que a Taylor Swift estava
Fábio.
regravando todos os álbuns. Eu adoro, adoro esse meme do. Ah, já que vocês não podem sair daqui, tudo começou. Mas vamos aqui falar de Padam Padam, que deve subir pro top 10 da parada do Reino Unido. E ser o primeiro top 10 da Kylie Minogue em mais de 10 anos, né? Porque o último dela foi o All the Lovers, que atingiu, se não me engano, a terceira colocação ali. A música pode chegar até a sexta posição. Essa é a previsão. Esperamos que o bem vença no mês do orgulho, que os gays deem essa vitória para nossa mãe, Kylie Minogue, que fez tudo por nós, né? Essa daí correu para andarmos.
Gente, tem um jornalista da Globo que tá morando no Reino Unido e ele simplesmente descobriu que ele mora na casa onde a Dua Lipa já morou no passado, antes de ser a Dua Lipa, né? Antes de ser. Não sei se tem muitas Duas Lipas no mundo, mas antes dela significar tudo isso que ela significa hoje, porque ele recebeu uma correspondência que tava com o nome dela. Essa daí não deve nem se importar com os mailings de revista, né? Tipo, foda-se, vai ficar lá mesmo.
Eu achei engraçado que os vizinhos avisaram ele, mas ele não deu muita bola, porque ele achou que era tipo, ai, tá bom, sabe? Nada a
É, tipo,
ver,
ah,
mas
claro.
real.
É. E aí, tipo, chega ali o convite do Brit Awards pelo correio, assim, debaixo da porta
Exato.
dele.
Imagina.
Exato, chegou uma carta ali do Mark Ronson ou do Calvin Harris pedindo feat. Olha só, essa notícia aqui eu achei que ela é a cara desse quadro, porque veja bem. Fã imitou cachorro e apanhou de esposa para beijar bumbum de Rita Cadillac.
Meu Deus do
Quantas
céu.
nuances e camadas.
Pois é, achei perfeito.
É.
Achei ótima também a cara desse quadro. Enfim, gente, Taylor Swift anunciou aí todas as faixas que vão estar no Speak Now Taylor's Version, que sai ali no dia 7 de julho, se não me engano. E entre as surpresas temos feats emo. Em 2010, o emo já não era mais uma coisa, mas ela gostava, aparentemente, chamou o Fall Out Boy para a faixa Electric Touch do From the Vault e a Hayley Williams para cantar com ela em Castles Crumbling, que também é uma faixa do From the Vault. Então, estamos animados? Estamos animados. Mas eu sinto que o Speak Now tá vindo aí sem muito
Sem força, né?
carinho, sem força por
É.
parte de Taylor Swift. Eu acho que ela não tá dando muita bola, assim, ela tá meio foda-se.
Eu acho também, mas eu acho que eu digo mais. Eu acho que ela não estava esperando o sucesso que Midnight ia fazer. Assim como também nós não estávamos. E aí eu acho que ela vai preferir surfar a onda do sucesso do original, do novo, do que das regravações. Tanto que tá. Tem gente falando que tem um espaço ali no meio da turnê dela, que acho que entre setembro e outubro, que é logo antes dela vir pro Brasil. E estão falando já que vai ter outra regravação aí, tipo, então. Sei lá. Enfim. É, isso que você falou, Fábio, sobre o relançamento do Speak Now, eu também vi uma notícia, não vou achar aqui, tanto faz. O ponto é que a Taylor disse que. Ah, achei! Como o Speak Now sempre foi sobre a minha composição, decidi convidar artistas que me inspiraram profundamente como lyricista naquela época. Fofa. Isso achei fofo.
Muito legal, você estava
Mas.
ouvindo Dance Dance do Fall Out Boy. Não, isso daí é de outra banda, né? Não é não. Sei lá, já até me perdi. E compondo um country, sapeca.
Exato,
Bom,
tudo a ver.
faz todo sentido, né?
A minha notícia aqui, de fato, eu também uma coisa na mesma paleta de cores do Speak Now, que é o filme da Barbie que está chegando aí, usou tanta tinta rosa que causou uma falta, um
Mas parece que era
esgotamento.
brincadeira da Greta isso, viu?
Ai, que filha da puta, tô aqui dando fake news ainda
É.
por cima.
Não, não é fake, ela falou isso, mas ela falou tipo, ah, era. Eu só quis dizer, assim, foi uma
Não foi
metáfora.
literal.
Exato. É a fanfiqueira deles, né? A
Não, não foi a
narigudinha.
Greta, foi a designer de produção.
Né?
Que numa entrevista para Architectural Digest. Enfim. Sei lá,
Hi,
foda-se.
Avi. Welcome to my crib.
O
Alô,
ponto é
Pesaro.
que foi muito rosa. O filme é muito rosa. E parabéns.
Gente, a Boca Rosa falou um pouquinho sobre a nova mansão dela que custou mais de 18 milhões de reais, só que ela não sabe o quanto que ela gastou na reforma. Aí ela falou, abre aspas, não sei o quanto custou.
Eu tô assim com a minha viagem, gente.
Na
Também
verdade,
não
ela
sei o quanto
falou, não
custou.
faço ideia do quanto gastei, que é a mesma coisa que eu falei em outras
Exato.
palavras, né?
É.
É, não, mesma coisa. O que eu sei é que meu nome tá sujo. Com certeza vem aí a Era Serasa, Fabi Serasa. O bom é que a Nicole Ball já cantou a bola. Nome sujo, a gente limpa. Vai dar tudo certo. Mas também não
Vai.
sei quanto gastei na Europa, gente. Faz parte. Faz parte, né? Fui fazer meus fãs felizes.
Eu fiz um erro, ou não, não sei, talvez meu contador, se eu tivesse um contador, eu estaria orgulhoso de fazer uma planilha com todos os gastos que eu também tive com o Rodolfo na nossa viagem. E, cara, é triste. Real tava desvalorizado, né?
Cara, tava muito desvalorizado. E aí o meu ponto foi: o que que eu converti nessa viagem para Europa? Absolutamente nada. Eu comprava o que eu queria. Foda-se. Ai, o que que é isso aqui? Foda-se. Tá 4 euros. Vou comprar. Caguei. Ah, tá 2 libras. Vou comprar. Foda-se. Aí no fim, sei lá, gastei aí um valor, um PIB de um país como a Argentina. E tá tudo certo, gente. Vai ficar tudo bem. O bom é que aqui na Argentina tudo é dividido por 100, né? Então, ai, é 500. É assim.
Você pareceu a menina do pote
É
falando.
verdade, do pote. Agora eu gostei muito daquele vídeo da portuguesa falando, não posso falar muitas palavras que eu sou descoberta. E aí ela fala, caro, que nem a Carolina Digma. Yeah. Quando descobrirem ela, ela tem que falar, que é?
Se fosse em São Paulo, ela ia ter que falar igual a menina do a Laura Serafim.
E a mesma. Professor! Maluca. Pessoal, aparentemente Taylor Swift, que tá divulgando porcamente o Speak Now, não tá dando valor para quem estava aqui por você, terminou com Mary Healy. Boas notícias, então.
Eu vi uma quote essa semana, acho que foi da. Acho que não, foi da Azealia Banks, que era muito boa. Eu não ia dar essa notícia, porque foda-se. Mas
Eu
ela
vi.
falou, abre aspas, Taylor, esse cara vai te dar sarna. Ele não está no nível do Pokémon.
Cara, ela fala, né? Essa
Ela
gata aí, às vezes
fala.
ela vem com
Habla
verdades.
mesmo. Ele não está no nível de poderoso que você trabalhou tanto para construir. Há pessoas mais legais na indústria musical.
Mano, vai
Sabe o
te
que
dar
eu
sarna.
pensei? Não é que
Foi muito, tipo,
ela parou um
pesado.
tempo para gravar um story, tipo, ah, eu vou falar aqui o que tá na minha cabeça. Não, ela escreveu isso e postou. Tipo, acho que isso que é mais maravilhoso na Azealia Banks, entendeu?
É o quanto ela
Ela e a
vai.
Britney seriam muito amigas. Porque a
Cara,
Britney também teria escrito isso.
tem um tweet que viralizou essa semana, que era tipo, acho que era aniversário da Azealia Banks. Ou então era, sei lá, o começo do Pride Month, alguma coisa, tipo, ah, poste o melhor momento da Azealia Banks, na sua opinião. E aí era um que ela tava dando uma entrevista pra uma rádio, e o cara perguntar, tipo, as pessoas falam que você faz música para gays. Aí ela. Tipo, ela trava, sei lá. Yeah, yes. Aí os caras, tipo. E ela, e qual o problema com isso? Aí, não, não, nenhum. Aí ela para, assim, ela fica olhando pra ele, tipo.
Então, beleza.
Tá.
Então seguimos, próxima
Então,
pergunta.
próxima pergunta. Era para ter 15 segundos isso aqui, esse quadro inteiro, né? Um bate-bola. Aí você tá quebrando a dinâmica do quadro. Gente, vocês têm mais notícia?
Eu tinha mais duas. Uma eu posso guardar porque ela é muito coringa, mas a outra é bem interessante. O próximo filme do Christopher Nolan sai em julho, chama Oppenheimer, e vai ser o mais longo da carreira dele. Tem 3 horas e 9 minutos. E ele
Credo.
filmou em
Tomara
IMAX,
que
aquele.
proíbam isso.
É aquele... Então, é quase isso a notícia. Ele filmou em IMAX, aquele formato de telas gigantes, em película, tipo, em filme, não digital. E apenas 30 cinemas no mundo vão poder exibir o filme dele no IMAX para filme, porque o rolo tem 17 quilômetros de extensão e pesa 270 quilos.
Ai, que saco, hein? Olha só, outra coisa que é um saco é isso aqui. Chore baixo. Os fãs divulgam a lista de regras para encontrar a Amanda vencedora do BBB 23. Não é para perguntar sobre o cara de sapato, não, viu? Tem regra para falar com a
Chocado. Ai,
diva.
gente. Ai, gente. Então, bom, eu vou encerrar esse quadro aqui com uma que não tem regra nenhuma aqui, que é a Nicki Minaj, que anunciou o quinto álbum de estúdio dela pro dia 20 de outubro. Quero muito ver o que vem por aí, a nossa querida amiga dos presidiários. Eu gosto tanto dela, gente.
Eu gosto muito dela também. Só que eu não sei se ela vai conseguir superar o que foi o Queen e o. Qual é o nome do outro? Já esqueci.
O The
The
Pink
Pink
Print, pra
Print.
mim, é o maior de todos.
É. Não, o The Pink Print é muito. É, tipo, é o melhor. Aí o Queen também é muito bom. E eu não sei se ela vai.
É que o Queen,
chegar
eu
no
acho que
auge.
ele não recebeu o reconhecimento que talvez ele merecesse. Assim, eu acho que ela faltou um grande hit pro Queen.
É, mas ele é
É.
muito bom.
Que foi. Eu acho ele bom também, acho ele muito bom, mas faltou um hit memorável. Antes disso, gente, Super Bass, Starships e Anaconda, ali, ó, ela fez história.
Fez.
Ali.
Fez. Ela sabe o que ela fez.
Cara, ela
Por
fez.
isso
E
que
aí
ela
ela
se
voltou a
acha
fazer
tanto.
história com essa música muito boa que ela lançou pra esse, que eu já até esqueci o nome, porque ela, enfim, só lançou essa e depois
I
nunca
can
mais
think
fez
it,
nada,
I
né?
can write it while.
Essa mesma, essa mesma.
É alguma coisa freak, super freaky, não é?
Eu acho que é super freaky. Super
É.
freaky.
Bom,
Deve ser.
vamos pro próximo quadro?
Ah, vamos sim, amiga, vamos sim, já que você
Tá
quer ir.
bom. Ah, não tem nada pra fazer, né? Que é o.
Giro da semana.
Gente, agora a gente tá no Giro da Semana, que é aquele quadro em que a gente fala sobre os lançamentos que rolaram e a gente vai começar falando as menções para vocês, que são aquelas músicas que a gente não vai dar necessariamente a nossa opinião, mas é para você ficar sabendo, tal, a gente aproveita, fala uma coisinha ou outra e no final a gente fala sobre a pauta real oficial, que é aquela que temos opiniões e daremos. Afinal, estamos no mês dos LGBTs e vocês não podem nos calar. Na verdade, podem sim, mas podem sofrer as consequências disso, já que a lei agora nos protege. Eu vou começar falando sobre a terceira temporada da série Ted Lasso, que chegou ao fim, sem expectativas de uma quarta temporada, pelo que eu entendi, porque eu não cheguei até o final ainda. Os fãs da série estão muito emotivos com isso, inclusive o Ed Sheeran, que foi convidado para criar uma música para o último episódio da série. O Ed gravou o coro da plateia da sua última turnê e incluiu na canção. Ele já estava preparando essa música há mais de um ano, e a música se chama Beautiful Game.
Eu vou agora falar. O final foi muito bonito, tipo, é realmente muito emocionante. E principalmente porque ele fecha muito. Ele fecha. Tipo, ele fecha com todas as pontas, assim, não fica praticamente. Não, não é praticamente não, acho que não fica nada em aberto. É quase uma series finale mesmo. O grande ponto é que o Jason Sudeikis, que é o criador, e o próprio Ted Lasso, ele sempre falou que imaginou a série para um arco de 3 temporadas. Mas a série em si não foi cancelada. Então é tipo, a história fechou, mas pode ser que comece-se um novo ciclo para uma possível quarta temporada. Honestamente, pelo sucesso que Ted Lasso faz, eu acredito que eles vão tentar empurrar isso de algum jeito. Aí pode ser que vire uma grande bosta, pode ser. Mas eu acho que o universo do Ted Lasso, e principalmente eles têm alguns personagens lá do AFC Richmond, do clube, do time, que são muito fortes. E eu queria muito que isso fosse aproveitado de algum
Podia
jeito.
ser um spin-off em vez de continuar a série do
É,
jeito que ela é.
podia. Inclusive, juro, no a terceira temporada teve. Eu gostei bastante, mas eu vi muita gente falando que ela é a mais fraca das três, então eu até ia falar isso que o Fábio ficou. Ah, é a segunda temporada. Talvez não seja a segunda temporada nesse caso, tá, amigo? Mas ela tem três aspectos para mim. Não, ela tem uns quatro aspectos para mim. Cinco aspectos. Eita, Laia!
Caralho, eita, nós! Odiou?
Não, não, que são muito bons. Tipo, são
Ah, então tá.
arcos que eles conseguiram dar muito mais profundidade. Que foram núcleos que antes, tipo, eram muito. Continuam
Mal
secundários,
explorados.
óbvio. Mas que não eram explorados. E eu acho que agora. Ai, Fábio, vê logo, vai. Esse dia você também, que eu acho que
Ah,
você tá
eu vou ver.
atrasado.
Eu tô
É,
super
eu vou
atrasado,
ver.
gente. Eu tenho medo mesmo. Mas eu tô no episódio do de Natal da segunda temporada.
Sim.
Que a menininha ganhou umas coisas.
Eu não cheguei nesse ainda.
Amigo, juro por tudo. Fala aí sua menção, Armin.
É verdade, eu tinha uma menção aqui, porque a Kelly Clarkson lançou música e nós não vamos falar. É isso mesmo. A apresentadora do pop liberou a faixa I Hate Love, que é uma parceria com o ator e comediante Steve Martin. Isso mesmo, pai da Hilary Duff em 12 é Demais e o parça da Selena Gomez em Only Murders in the Building. Mas o Steve não canta e não declara nada na faixa, ele toca banjo. Nós não vamos falar aqui da música porque a gente quer falar do álbum completo, que chega em tipo 2 semanas. E a gente também já falou dos últimos três singles, né, que foram Me, Mine e Favorite Kind of High. O álbum Chemistry chega no dia 23 de junho. Essa faixa foi coescrita com o Nick Jonas. E a Kelly tá se mudando. Eu falei já aqui que
Sim,
ela.
vai para Nova
New
York.
York City. Exatamente. Mas ela vai tipo de malicuia. Ela falou: beijo ela aí, cansei de você, você me traz muitas memórias do meu ex. E ela vai pegar ela, a mala e as crianças e o programa e vai pra Nova York.
Caralho, tá e vai ter que pagar excesso de bagagem? Vai caber na mala esse programa? Brincadeira.
Ai, ai.
Gente, a Coca-Cola lançou a primeira canção original para inaugurar a segunda temporada da plataforma musical do Coke Studio, que reúne os mais incríveis. Isso aqui é um publi? Isso aqui é um publi. Os mais incríveis artistas em ascensão e talentos revelados em todos os cantos do mundo para criar Real Magic. Essa nova faixa, que é intitulada Be Who You Are, Real Magic, foi escrita e tocada pelo músico e compositor João Batiste. E ganhou, foi indicado álbum do ano.
Ganhou o álbum do ano.
Ganhou ano passado. E
Exatamente,
veio no
ganhou álbum do
C6
ano.
Fest.
Veio no C6 Fest, lacrou aqui em solo brasileiro. E apresenta também, né, os novos artistas aí, que não são tão novos assim, New Jeans, JID, Camilo e Cat Burns. Então, é isso. Publi, hashtag ad.
A Nelly Furtado está ensaiando uma volta, então a canadense lançou nessa semana a música Eat Your Man. Bem na época da Pride, né? Safadinha. Um techno em parceria com o produtor Dom Dola. Acho que é assim que fala. A Nelly aproveitou para revelar nessa semana que já gravou mais de 100 músicas recentemente e que tá preparando sim um novo álbum e inclusive já gravou em espanhol. Uma coisa que foi legal de descobrir para fazer essa pauta é que a Nelly cantava em português antes mesmo de cantar em inglês, porque os pais dela são portugueses e ela tem muita proximidade com as línguas latinas. Então aí fica a pergunta, e você, Diglo, como é que era na sua infância? Você também cantou em espanhol
Mi
antes?
gente latino.
Essa é a primeira música inédita da Nelly Furtado desde o álbum The Ride, de 2017.
A trilha sonora do fatídico movie Barbie movie.
Por que fatídico?
Porque não se fala de outra coisa, amigo. Sei lá,
Não,
eu até falo.
icônico, icônico.
Tá
Fatídico é quando
bom.
morre, tipo,
É
fatídico.
mesmo?
Não é? Fatídico é uma coisa ruim?
Achei que era trágico quando morria.
É,
Ah, pode
sumido.
ser.
Sai do
Caralho, velho.
sarcófago.
Em Barcelona contei essa história. Contei a história do saiu do saco, tá sumida ela.
Nossa, Fábio.
Ela morreu.
Agora vou ser mal falado até no velho mundo.
Não. É que
A Armin
tem.
não pode pisar na Europa.
Esse aqui vai pro proibidão, mas eu e o Armelin e o Bitar e amigos do Farofa Conceito fomos ver o musical do guarda-costas. Mas isso aí fica para depois. Vai, Armin.
Ai,
Maceta.
gente. Enfim, a trilha sonora do filme da Barbie, né, que é da Greta Thunberg e estrelada pela Margot Robbie, tá vindo aí aos poucos. Na semana passada a gente falou sobre Dance Again, a música da Dua Lipa, e agora a gente tem a música Watati, eu acho, que é da Karol G com o Waldo Ranks. A trilha sonora chega em 21 de julho, junto do filme.
Olha só, antes de eu falar minha menção, eu quero dizer que fatídico, pelo que está escrito aqui no dicionário do Google, é que leva à desgraça, ao infortúnio, que é fatal, sinistro ou trágico. Então é por isso que eu estava
Então você
entendendo
tava
isso.
certo. Tava certo. Maravilhoso,
Ai, que
amiga. Mas a
horror.
menção agora não é sua, é
Ai,
minha,
eu ia
tá?
te
Então fica quieta.
silenciar.
Você, no mês do orgulho. Deus
E
odeia
justamente.
orgulho.
E justamente um bissexual, né? Que geralmente
Justamente.
é a parte.
Invisibilizado, né? Que já é apagado pela sociedade. Bom, vamos lá. Essa próxima menção aqui é de emocionar, porque o Foo Fighters lançou o primeiro álbum da banda depois da morte do baterista Taylor Hawkins. O disco traz um frontman Dave Grohl assumindo a bateria, anunciado recentemente como novo baterista do Foo Fighters, do Josh Freese, não teve tempo de trabalhar no But Here We Are, que é esse álbum. A banda tá com show esgotado no The Town, em São Paulo, e, no caso, né, eles vêm depois de uma apresentação cancelada no Lollapalooza de 2022, por motivos óbvios, porque foi logo após a fatídica data. De sei lá quando que aconteceu aí a morte do
É,
baterista.
eles estavam vindo pra cá, né? E aí não
Exato, eles
rolou.
tinham feito
A
show na
gente descobriu
Colômbia e aí.
juntos, né? Não foi?
Sim, eu vi o tweet, tipo, na hora eu vi o tweet, eu fiquei. Achei estranho, porque quando eu li, eu achei. Tá, eu acho que o pai do Taylor Hawkins morreu. Porque eu não conseguia assimilar que era isso. Aí eu fiquei. Eu tava na timeline, sabe, assim, carregando, tipo, ah, deixa eu ver aqui o tweet novo e apareceu. Foi louco, louco. Mas enfim, o que que é isso, garota? Tu tá metida com um homem casado?
Amante
não tem lar. O que que é, hein? O que que é? A Tovlow, ou Tuvelu, lançou o single I Like You, que fala sobre estar engraçadinha com uma pessoa comprometida. Quem nunca, não é, Tove? Que Deus guarde Marília Mendonça. O single chega quase um ano depois do álbum Dirty Fam, o último da nossa estrela do pop. Será que esse é o pontapé de uma nova era, ou é a raspa do tacho da última, ou só um single avulso? Não dá pra saber, mas em breve teremos novidades.
Ai, ai. Madison Beer mandou avisar que o segundo álbum de estúdio dela chega no dia 15 de setembro desse ano. A gatinha aproveitou para lançar um single do projeto, que é a faixa Home to Another One, né? Com um clipe que também já foi estreado, que foi co-dirigido pela ela. O álbum vem depois do ótimo Life Support de 2021. Gente, acontece uma coisa comigo às vezes, que eu vou falar e eu sempre falo, e acontece isso. E aí a dica só parece minha boca desiste. Ela fala, não vou falar.
Mas eu tô assim também.
Não, amigo, ai, mas não é na gravação, é tipo na minha vida. O Rodolfo tá ficando preocupado comigo.
Amigo, mas eu também ficaria, eu acho. Porque, sei lá, né? Você fica alguma coisa meio. Será que é um derrame? O que tá acontecendo? Nada. Fica mole. Gente, agora a gente entra no nosso giro real oficial, as músicas que a gente realmente vai comentar aqui, não só músicas, né, lançamentos como um todo, porque agora a gente abre falando sobre a Lauren Hoeg, que lançou um EP, o segundo EP da carreira dela, e aparentemente ninguém ficou sabendo, tô brincando, eu fiquei, porque a gente tinha que falar aqui, e aí eu vi que ela foi dando um monte de entrevista ali pra quem é amiguinho dela na indústria, né, tipo aquele gay, o Zach Sang,
não que, sei quem enfim, é.
O Jean sabe, o Jean sabe bem quem é,
eu
já,
sei.
Ele já... Já pediu nudes pro Jean.
Que isso.
Mas já pensou? Eu acho que ele pediria. Gente, a gata lançou esse EP que se chama In Between, nessa semana. Ele é o sucessor do Prelude, que funciona, né, de fato, como uma continuidade desse projeto, né? No caso, o que aconteceu aqui? O Prelude eram umas músicas que ela tinha lá parada, decidiu lançar. Aí, ela ainda não quer fazer o álbum dela. Então, ela lançou o In Between, que é in between, entendeu? Ele está entre os lançamentos. Eu, parecendo aqueles professores de inglês do Instagram, né? Que falam, se inscreva no meu curso, tá com... Enfim, ela lançou ele porque ela vai lançar um terceiro EP, aparentemente, depois. E aí, sim, ela vai pro estúdio realmente produzir o álbum dela. Então, o que eu quero falar aqui hoje sobre... Não é sobre a música de Lauren Hoeg, mas sobre a condição financeira que ela tem. Por quê? Gente, tá lançando um monte de EP porque tá precisando juntar a grana pra fazer o álbum. Ela falou isso. Tipo, não exatamente assim. Mas basicamente, são músicas que ela gosta, que são de muitos anos atrás, que estão lá paradas, que ela não quer fazer nada com aquilo. Ela falou, eu não lanço um EP. Por quê? Ela não sabe produzir, ela não tem isso. Palavras dela, tá? Não sou eu que tô chamando ela desqualificada, não. Ela não sabe produzir, ela só compõe, mas ela não tem um estúdio em casa. Isso quer dizer que, sempre que ela precisa gravar alguma coisa, ela precisa alugar um estúdio, pagar um produtor, né? E aí, músicos, porque ela também não toca muita coisa. Aí, já percebemos, né? Quanto mais gente, mais dinheiro precisa. Então, ela vai tirar ali depois uns 3 meses pra gravar esse álbum, vai chamar a galera que ela quer chamar, pagar eles, né, direitinho. E com músicas novas, ela consegue fazer turnês novas, né? Dito isso... Porque ela não ganha royalties, tá? Não sei se vocês sabem, mas o que pagam pra ela do Fifth Harmony é muito pouco. Paga nem o aluguel da gata. Enfim, dito isso, eu achei esse EP bem melhor do que o primeiro lançamento dela. Eu acho que o Prelude veio... Apesar dele ter vindo anunciado, ele veio de um jeito que a gente não entendeu muito bem. Com músicas que não faziam muito sentido. Era uma artisticidade que a gente sabia que ela queria ter. Mas que mesmo assim pareceu... Não
forçado.
Passo maior do que a perna... Talvez sendo demais. Talvez artista
achei
demais.
Achei que faltou
talvez...
contexto.
É, foi meio tipo, nossa, tá, não sei se eu entendi esse projeto. Diferente desse. Esse aqui eu acho que ela já abre, parece um revival, assim. Ela abre com um poema, dá uma cantadinha ali no começo. Daí ela traz umas faixas que tem uma sonoridade que são um pouco mais mainstream do que o que ela fez no Prelude. Então aqui eu gosto mais, porque ele é mais radiofônico, ele é mais pop. As músicas dele também vêm um pouco de antes do que veio do Prelude, né, no caso. Então, ela comentou que tinha algumas faixas ali que ela escreveu na época que ela estava assinada com a Columbia e que Não é que ela não lançou
Quem lembra
na
disso, hein?
Colômbia porque ela estava aguardando para lançar sozinha quando ela quebrasse o contrato. Não foi isso. Mas é que na Colômbia as faixas só não iam sair mesmo, porque os produtores olharam e falaram: putz, mas a gente acha que isso não vai fazer sucesso, então a gente não vai lançar. Então, elas por elas. Só que eu achei muito bom. Tipo, eu acho que ele tem os momentos dele, assim, que. Tudo bem, a letra, por exemplo, de. É The One? Eu acho que é The One, eu acho
Sim,
que chama a
deixa eu
música.
ver. Tem uma aqui que chama The One.
É. Isso. Eu acho que a produção de The One, ela é mais latina, achei ela super legal, muito boa. E a letra eu acho que não tá à altura, enquanto que em outros momentos eu acho que ela tem letras muito boas e muito introspectivas. Eu sinto que ela gosta muito de compor, e falar, né, por meio das letras que ela faz. Então, para ela, essa parte lírica é importante, né, da escrita ali, da composição. E dá para perceber isso, só que eu acho que as faixas do final são as mais. Talvez radiofone. Então, tipo, Trust Issues eu achei legal. Wolves com o Ty Dolla $ign. Achei muito boa essa música. Tipo, realmente, é o Ty Dolla $ign em outro cara, né? O Ty Dolla $ign é o ex dela.
Um cara
Mas
chamado
achei essa
Russ.
música muito boa. Exato. E. Então, assim, eu sinto que aqui tem. Esse é um EP que tem mais brilho do que o EP anterior dela. E que bom, porque talvez anime mais pro que vem por aí, né? Talvez. O que vem por aí não seja música mais pop como ela fez
Mas eu
agora,
acho que ela não
talvez.
teria lançado se não fosse
Mas eu acho que
algo.
se não tivesse nada a ver, sim,
É.
porque, né? Tipo, ah, ela vai estar passando uma imagem que não é a que ela quer construir depois. Então, eu sinto que no fim tudo faz sentido, até porque vem um EP depois desse. E esse último EP, aí sim, tipo, como esse é o In-Between, esse último ele fecha o ciclo e já abre para o álbum que vem por aí. Aí, de fato, ela vai lançar um álbum depois, que vai ser o quarto lançamento dela. Mas eu fiquei feliz com esse, porque apesar de ele não ter sido tão divulgado previamente quanto o Prelude foi, eu sinto que ele tem mais chance de virar alguma coisa depois e de ser aproveitado de um jeito que o Prelude não conseguiu ser, porque ele era alternativão demais, ele era
Até
artista
pelos fãs,
demais.
né?
Então, acho que ele. E tudo bem, assim, como fã, a gente quer que o artista faça coisas que deixem ele feliz e tal, e, tipo, legal. Mas eu acho que é mais fácil de entender
Sim, eu acho que
quando ele é feito pra gente também, né?
esse EP vai ser mais consumido pelos próprios fãs, porque eu acho que todo mundo entendeu o que ela queria fazer com o Prelude ali, gostou, parabenizou, legal, quebrou o contrato, lançou o que você queria, isso aí, garota, tal. Mas isso aqui é o que os fãs gostam, os que os fãs vão consumir, porque de fato, assim, eu ouvi isso, já me pegou logo no começo, quando ela começou com o poema. E eu gosto muito, acho que a gente viveu muito o começo da Lauren Harragh, a gente tinha muitas expectativas com ela, quando ela. Expectations! Nossa, nem percebi. De fato.
Nem notei.
Nem notei. E More Than That, não é? Aquela música dela. Então, a gente tinha muitas expectativas com isso, e aí não aconteceu, por diversas questões, quebrou o contrato. E eu acho que isso entrega o que a gente estava esperando lá naquela época e que não pôde acontecer. Então, eu fiquei muito feliz. Para mim, não tiraria nenhuma música desse projeto, e nem colocaria outra, porque eu achei que ele tá muito perfeito. Mostra uma coisa que ela já tinha deixado muito claro que ela queria na carreira dela, que é uma coisa muito introspectiva, uma coisa profunda. E a Lauren sempre teve isso, né? Aquela coisa, tipo, a gente sabe que tem uma coisa ali no fundo dela. Tipo, a voz dela já mostra que ela tem uma história para contar, um sentimento muito, muito intenso para mostrar pra gente. Eu acho que essas músicas deixam isso muito claro de uma forma gostosa de ouvir. Então tem ali uma latinidade, uma produção muito, muito gostosa, assim, muito boa, muito, muito fina. Eu achei. Não é uma farofona, mas ao mesmo tempo funciona mais como pop. Então eu achei perfeita. Assim, eu gostei muito da faixa Emotions.
Ah, é.
Eu
É um ótimo
adorei
trocadilho.
essa.
Pois
Adorei.
é.
Naqueles. Mas eu amei
Essa
mesmo.
daí, viu? Academia
Sabe,
Brasileira de Letras pra ela.
eu acho que assim é inevitável a gente não fazer o comparativo com as outras meninas, né? E
Mas ninguém tá
beleza, a
lançando
Normani.
nada. Que
Exato, a
comparativo,
Normani.
Jean.
É que, tipo, a Normani não consegue lançar porra nenhuma, né? Daqui a pouco já deu.
Coitada.
A gente se formou na faculdade. Faz quantas faculdades já que a gente se formou e a Normani tá aí e não lançou esse álbum? Tipo, a Lauren
Gente,
pelo menos quebrou o contrato e tá lançando as coisas dela, entendeu?
eu
A
acho que,
que
tipo,
custo?
a Ellie acho que foi pra outra, assim, sei lá, virou podcaster ou
Tá
autora de
fazendo o rolê
livro.
dela, lançou livro, entendeu?
Já ela vira pastora também, lança alguma coisa gospel, eu acho que combina com ela essa vibe,
Também.
meio.
Meio Tori Kelly, né?
Meio a Michelle Williams do...
Michelle Williams. When Jesus say yes, nobody can say no.
Uhum.
E a Dinah, coitada, né? Não conseguia lidar com a pressão dos lançamentos dela. Ficou um tempão sem lançar nada. Nem sei se ela voltou, mas, tipo, isso também é algo que...
Gente, ela lançou coisa esse ano. Foi um remix de um cara de outra pessoa, mas ela participou. E ela, em dezembro, lançou, tipo, uma faixa dela.
A gente deve ter visto, a gente deve ter falado sobre.
Mas já, pra mim, tá tudo virando uma grande...
Mas é que, assim, ela não engatou, né? E aí acho que não engata mais também, tipo... Isso que é difícil. A Normani, por exemplo, tava engatilhada. Se tivesse lançado, aproveitado
Nossa,
o Motivation...
Coitada.
Se ela tivesse feito o negócio direito...
Era só
O que é isso
divulgar.
daí, meu? Fez uma
Mas...
performance ao vivo que foi ótima, que quase não rasgou a saia dela, quase matou o gelo do coração. Pra quê?
Quem lembra?
Nada.
Gente,
não, aquele momento foi icônico.
Foi nos primórdios do Fire of Conceito, foi em 2019, isso, tipo, Motivation.
Nosso primeiro ano publicando.
Enfim, eu acho esse EP da Lauren, ele é mais sutil que o Prelude. Tipo, ele não é tão. Ele não quer ficar na sua cabeça, ele não é tão chiclete. Mas acho que ele é muito mais maduro. Acho que justamente por ela não tentar... Por isso que eu falei do forçado, sabe? Não que o Prelude foi um passo maior
Mas
que a
você acha que o
perna.
Prelude queria ficar na nossa cabeça?
Eu acho que ele tem batidas mais propícias para isso.
Menina, na zona do esquecimento, só se
for. Nossa, eu achei
eu
o contrário,
mais.
Armin. Eu achei
eu
esse
também.
Bem mais
não.
Com a intenção
Eu achei ele
de irritar.
memorável. É,
Então, eu prefiro muito mais esse, tipo, sem sombra de dúvidas.
Ah, sim.
E eu achei que é isso, tipo, não que o Prelude foi um passo maior que a perna, ou que ele foi antes da hora.
É que eu acho.
Mas acho que ela
O Prelude, ele tem
tentou demais,
uma
sabe?
atitude. Sim, ele tem uma atitude meio pick me girl, sabe? Tipo, eu não sou como as outras garotas. Eu não faço a música pop que as outras garotas fazem. Isso aqui, tipo, também isso faz a música pop que ninguém quer ouvir, né, minha filha? Daí, assim, tá
Tô
complicado.
querendo fazer a Bjork lá.
É, exato. Né? Daí, tem esse grupo aqui bem legal da islandesa, que ela vai te mostrar uma galera diferente. Aí você pode ver com ela
Ai,
qual festival
gente.
você quer tocar, com quem que você quer trabalhar. Mas eu sugiro que ela siga nessa do In Between, que aí pelo menos ela consegue. Meu, o Ty Dolla $ign ali, né? Eu gostei muito de Wolves, eu
Não,
achei tipo real
muito. Me deu
muito
vibes
boa.
Running da
Da Beyoncé?
com a coisa com
Com o Naughty Boy, não é?
isso. Nossa, adoro essa
É,
faixa.
muito bom.
Muito bom. Nossa, enfim, e aí adorei a intro desse EP, eu acho que tipo mostra muito como ela compõe com gosto, a própria brincadeirinha de emotions, mas
Compõe com gosto. Essa
com
daí pega a
gosto.
caneta. Cada volta, cada letra. Gente.
Ela e Ludmilla juntas. Imagina.
Bissexuais. Eita, esse homenagem lá no sofá da Luciana Gimenez. A sessão da composição, gente.
Enfim, Lauren, viva a sua verdade, linda. Tá ótimo, obrigado.
Parabéns, 10 de 10 para mim, esse aí.
Pra mim também, arrasou muito.
Olha só. Pode até ser um fracasso de crítica, mas o The Weeknd não desistiu de divulgar a sua nova série para o HBO Max, ou só Max, no mundo afora aí. A série The Idol é a que eu tô falando, tá? Ela estreou nesse domingo e antes disso a gente teve a oportunidade de ouvir o single Popular, que faz parte da trilha sonora da série e que conta com uma reunião bem inusitada de artistas. Além do The Weeknd, a gente tem o Playboi Carti, que eu acho que é o pai do filho da Iggy Azalea, eu não tenho certeza. E a rainha do pop, Madonna. Tá bom? É isso
Eu
aí.
queria só trazer um contexto antes de falar da faixa. A série em si é da HBO, é do canal de TV, que é o Prime Time, depois que acabou Succession. O Prime Time, tipo, horário nobre da HBO, é domingo às 10 da noite. Quando acabou Succession na semana passada, entrou agora The Idol, que foi muito massacrado pela crítica. E aí. Eles contrataram bots pra dar notas boas pra série nas plataformas, tipo, de usuário. O que foi.
Mentira, como é que foi pego isso?
Porque
Como é
saiu
que foi
tipo antes
pego?
da hora. Saiu tipo no sábado em vez de sair no domingo. E aí, tipo, um monte de nota 10, assim, de várias pessoas. Só que daí você entra, são perfis vazios. E aí, você, tipo, quando você para e olha as críticas que realmente, tipo, tem um pouco mais de profundidade, Mano, a nota é tipo, as notas são muito, muito, muito baixas. É tipo, é assustador. Eu não tive a chance de assistir ainda. Não sei se eu quero passar por isso, mas eu queria, acho que para
Ah,
poder
eu vou. Pra poder
bostejar
falar
um
com
pouquinho.
propriedade. É.
Exatamente. Mas o The Weeknd.
Bostejar.
Ah, o The Weeknd deu até uma declaração bem clickbait, que ele falou que eles liberaram os dois primeiros episódios para os críticos, que foi que os críticos deram a nota. De propósito, foram só dois, porque eram os dois mais polêmicos e que ia causar esse hype para as pessoas assistirem a série. Não sei se vai funcionar muito bem, mas enfim, vamos ver aí. Ficaram até questionando com quem que o The Weeknd tem um rabo preso na indústria para HBO dar horário nobre dela para isso, porque é a terceira menor nota da história da emissora, tipo, da história do
Mas eu
canal
acho
de
que não é o
TV.
The Weeknd, gente. É
É
o
o Sam
diretor de
Levinson.
Euphoria.
Esse
É.
desgramento também
Isso
acho.
aí é coisa dele. E eu acho que, tipo assim, talvez seja uma coisa que o grande público não consiga perceber. Eu acho que as pessoas vão gostar da série, elas vão consumir e vai ser mais uma série da HBO de boa. Eu acho que a questão é uma análise crítica. Que outras pessoas estão fazendo da forma como esse diretor lida, que é o que eu já falei para vocês, né? De exposição de menores
Total.
de idade, sexo e tipo, é muito mais um negócio meio que voyeur para agradar homens de meia idade para ver novinha com roupa curta, sabe? Mas eu não vi a série ainda para dizer, tá? É só o que as críticas falaram, mas eu não acho que é uma coisa que talvez o grande público veja dessa forma. Mas uma coisa aqui só para terminar a menção é que o The Weeknd soltou nas redes sociais essa semana que ele tem o sonho de produzir um álbum da Madonna e a Queen disse que super aceita e está de portas abertas para isso acontecer. Então será que a gente vai ter aí um Madam X junto de um After Hours? Eu acho que sim, porque é isso que o The Weeknd tem feito, não é? Mas vamos falar desse lançamento aí. O que que vocês acharam? Vocês acham que foi uma continuidade do que o The Weeknd estava fazendo já ou uma coisa nova?
Gente, eu gostei muito desse lançamento. Eu acho que o Bruno Mars tem muito que aprender com The Weeknd, assim, pra se renovar um pouco. Achei que essa música é muito inusitada. Acho que até pela parceria, né, ser Playboi Carti com Madonna, eu não saberia o que esperar. E foi algo que realmente me surpreendeu, assim, positivamente, porque eu acho que é uma faixa bem produzida. Tipo, não é brilhante,
Jura, eu achei. É,
mas.
tá, eu não achei brilhante, eu achei muito boa, mas tá.
Eu achei muito
É.
boa, eu achei muito boa. Não acho brilhante, mas eu acho que é tipo assim. Que nem Kylie Minogue, mãe dos LGBTs, mês do orgulho, Padam Padam, tudo acontecendo. E Madonna ia ficar de fora dessa? Calada? Sem tocar em um festivalzinho de gay. Então, assim, eu sinto que essa é uma sonoridade que não é nem, tipo, estranho pra Madonna. É que a Madonna. Estranho pra
O
Madonna,
que é
né? Ela lançou
estranho pra
Madame
Madonna?
X, exato, né? Tipo assim, o mundo é selvagem, o caminho é solitário. Eu não tenho a menor condição de falar sobre isso.
Esse
Mas que
homem é
bom que ele.
casado.
Juro por Deus, o feat com a Anitta faz gostoso. Mas então, eu gostei da participação dela na faixa, eu acho que ela volta a mostrar por que que ela é relevante, tipo, ter chance de realmente voltar a dominar os charts, e tudo bem que não é por conta dela, é por conta do The Weeknd. Playboi Carti, sei lá, porque chamaram também, acho que tava precisando ali de um trocado,
Ele tá precisando de
botaram
um
ele ali na
afono, que
faixa.
nem eu só, né? Por favor.
Cara, tá, ele tá. Mas eu gostei da música, eu achei que é uma música muito legal, eu acho que combina com a vibe, entende? Tipo, Madonna, sempre querendo chocar, né? Ela quer o diferente. E essa coisa de, tipo, popular. Achei que combina, assim, gostei bastante mesmo. Não tava esperando isso, me surpreendeu, gostei muito e realmente acho que o bom é que não é a mesma coisa que o The Weeknd já vinha fazendo, tanto no Dawn FM quanto no After Hours, porque isso teria sido ridículo. E é que nem, por exemplo, eu não tava aqui no episódio que vocês comentaram da Dua Lipa, mas aquilo claramente é um descarte da era do Future
A gente
Nostalgia, né?
falou sobre isso e não é um
Claramente.
descarte.
Ai, sobrou. Ah,
Não
sobrou
é.
essa.
É a música
É um
do Mark
descarte, gente.
Ronson e ele chamou a Dua.
Ridículo, ridículo. Ele chamou a Dua na época do Future Nostalgia. E aí ela falou: ai, não, não vai dar pra pôr. Mark, não coube. Aí ele falou: bom, então eu vou colocar nesse álbum aqui. Você vai ter que gravar um clipe. E aí ela teve que fazer, gente. Porque claramente é um descarte, não tem essa. Não adianta. E diferente dessa, que para mim parece mais original, para mim parece melhor, mais legal,
Eu queria perguntar
entendeu?
uma
Mais
coisa.
nova. Pode perguntar o que você quiser.
O que eu achei muito legal dessa música é que ele continua ali numa coisa que é parecida no que ele estava fazendo, mas ele inova. E uma coisa que eu achei muito legal, eu não sei se é certo o que eu vou falar, mas a forma como ele bota os metais ali, uma coisa até meio tipo, sabe, assim. Você
Amigo, você
entendeu?
fez literalmente nada.
Não,
Não.
né? Ai, tem que estar tá difícil
É
hoje.
que
Tava me
assim,
esforçando até.
eu teria que ouvir de novo, porque eu não tô com a música na cabeça pra te
Tá.
falar sobre os metais.
É tipo assim, tem uma batidinha, tipo, quase que. A minha impressão é que parece que tem um triângulo que ele tá, tipo,
Tá.
batendo ali. Ou então alguma coisa bem levezinha que fica uma. Como não é uma bateria, mas é uma pinçadinha, assim, tipo,
Uma
fica um.
pinçadinha.
É, e eu achei isso muito muito chique, assim, pra faixa. Me remeteu a uma coisa meio anos 2000 ali. Eu não sei se é exatamente anos 2000, pode ser outra década que eu não tô lembrando agora. Eu tô realmente muito cansadinho hoje, gente, desculpa. Mas eu achei essa música perfeita, não tenho nem o que falar. É, comparado com as últimas coisas que o The Weeknd tem feito, eu gosto muito do Dawn FM, mas ele veio ali, tipo, claramente uma coisa muito Michael Jackson, que foi uma referência clara, que ele até ele entregou a referência no meio do álbum, com o Quincy Jones, e é muito bom, eu adoro. Mas assim, não é aquela coisa que ele tava trazendo algo muito novo ali, algo muito
Acho que pareceu meio
diferente.
precoce, assim, sei lá, porque que ele fez o Dawn
Exato.
FM,
E
sinceramente.
aqui, essa música para mim marca uma coisa que pode ser nova na sonoridade do The Weeknd. Eu entendo que ele pode estar fazendo algo que é muito mais próximo pra contar uma história dentro da série, mas eu acho que pode muito bem abrir uma nova era para ele, e se for isso, abriu muito bem, porque eu achei a música realmente muito boa e muito bem produzida.
Teve alguém que foi tipo assim, que pegou e. Um artista que basicamente. É que eu não sei se todas as faixas vão ser cantadas pelo The Weeknd, mas enfim, teve alguma outra trilha sonora que um artista meio que tocou esse projeto, sei lá, produziu. E foi um bom ponto de virada, assim, pra carreira. É, eu acho total que. Analisar isso friamente pra discografia do Weeknd talvez seja. Precoce porque a gente não sabe o que vai ser exclusivamente do The Weeknd, já que é literalmente para um álbum de trilha sonora da série. Mas, definitivamente é algo novo, tipo, é uma parceria ao mesmo tempo inusitada, só que consegue entregar, tipo. Você fala, mano, que? Madonna? E aí eu achei que fez, tipo,
Não,
muito
achei muito
sentido.
bom. Achei que todos os feats fizeram sentido na música.
Exatamente. É, então. É, não sei. O álbum que eu fui falando, fui abrindo aqui. O álbum é creditado como um álbum do The Weeknd, mesmo sendo música da série da HBO. Então, é isso, tipo, vamos ver o que vem por aí, mas acho que depois do Dawn FM, que definitivamente foi algo, pelo menos assim, comparando um passo depois do outro, um passo bem pequeno, um passo bem morno. É, esse traz alguma coisa, né? Tipo, assim como a série, causa emoções, causa. Então, vamos ver. Eu também gostei.
O que eu achei interessante é me lembrou um pouquinho a temática de Starboy, obviamente, porque tá falando sobre fama, né? Sobre popularidade e tal. Óbvio que sobre uma perspectiva diferente, mas eu gostei da letra, assim, gostei. Eu queria poder falar mais sobre o quanto eu gostei, mas eu não tô conseguindo transformar isso em palavras. Mas eu queria muito que o Armin e o Fábio ouvissem a música de novo depois
Para
e
falar sobre os
entendam.
metais.
É, pra ver se a minha impressão tava certa. Mas é isso.
Ai, perfeito, amigos. Então, assim, encerramos este episódio.
Hilari, hilari. Oh. Gente, juro.
Mano.
Não, Fábio, você viu isso? O Armin, eu imagino que sim, porque ele estava no Brasil. As irmãs Haim cantando Xuxa.
Mano, não vi isso.
Elas
Elas cantaram
abriram
Xuxa.
Xuxa.
O show
Sim, no
passada.
Rio elas abriram, em São Paulo elas abriram e cantaram no meio. porque a Esther é muito fã da Xuxa. E aí,
Isso eu não
tipo, ela
sabia.
conhece tudo da Xuxa, ela é super,
Como que
super
ela é
fã.
muito fã?
Porque aparentemente
Porque
na
a Xuxa
infância.
teve carreira internacional,
Sim,
né?
aparentemente na infância dela, ela assistia programa da
Assistia.
Xuxa e ela amava pra ela, tipo, a Xuxa é a rainha amor.
Mano.
E na faculdade ela estudou música brasileira e ela, tipo, ama a Xuxa. Então elas abriram o um show cantando Hilari, 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 tipo, eu gravei isso, assim, eu tenho no
Eu tô
meu celular.
chocada.
E aí elas cantaram, pediram, e aí ela entrou com um boné da Xuxa. Elas conheceram a Xuxa no meio da semana, tipo, a Xuxa ficou super feliz, foram na casa dela, tal.
Será que elas assistiram um programa do Don't Want No Short Dick Man? Amo esse.
Ai, ai,
Gente,
mas foi isso,
perfeito.
por isso que eu terminei cantando Hilari, Hilari. As irmãs Haim realmente super simpáticas, gente.
Cara, elas são, né? Elas são uma coisa. Eu gosto muito delas também. Eu não gosto
São.
muito da música delas, não, mas eu gosto muito delas.
Sim, total.
Apoio elas.
É
Chata,
bem
mas
isso.
apoio.
Não consumo, mas apoio.
Não consumo. Fazer o quê, né?
Eu com Billie
A
Eilish, não
gente.
consumo, mas apoio.
Exato, que vença muito, que vença demais, todo dia uma vitória. Mas aqui não, brincadeira. Gente, é isso. Vamos dormir, todo mundo aqui,
Vamos.
tá tarde já, tá todo mundo cansado. Vocês estão cansados, eu estou cansado. Vamos dormir. Um beijo, boa noite a todos e
Beijo.
até
Um
o próximo
grande
episódio.
beijo. Tchau.
É um prazer estar de volta.